Quem está feliz? Eu estou feliz. Gente, primeiro eu quero agradecer. Eu não pude estar aqui celebração passada. Eu já não estava bem, né? Ainda estou fazendo um tratamento. E me machuquei. Bem, tinha tomado banho, estava saindo, me machuquei. Falei, não acredito. Não, é verdade. E ela veio, né? E pregou. Amor, te amo cada vez mais. E obrigado pelas orações. O vídeo foi muito legal, tá? Vocês me deixam muito feliz. E, falando em felicidade, eu quero falar sobre sonhos. Esse mês nós vamos falar sobre os sonhos de Deus. Quem gosta de sonhar aqui? Quem gosta de pesadelo? Sai fora, né, João? Então, sonhar é muito bom. Então, vamos sonhar. E eu convido você a sonhar. Se tiver um crente aí, pega a Bíblia. Se você não tiver Bíblia, você tem que ter no aplicativo. Senão eu vou orar para Deus queimar teu celular. Eu vou orar para Deus queimar teu celular. Ué, você tem tanto aplicativo e não tem Bíblia no celular? Tem que ter, ué. Quem tem WhatsApp no celular? Erga a mão bem alto. Não, erga a mão bem alto, Jesus está vendo. Quem não tem Bíblia? Ah, queria vergonha. Põe uma Bíblia aí, ué. Hoje tem grátis. Grátis. De grátis. Abra comigo a sua Bíblia lá no início, no livro de Gênesis. Gênesis 37. É. Daí eu vou pedindo conforme. Obrigado. Vamos falar sobre um adolescente sonhador nessa noite. Sonhador. Quem esteve aqui na quinta-feira vai ver uma versão contextualizada para adolescentes. Melhor ainda. Porque esse tema é uma versão teen. Então vamos lá. Queridos, quando nós falamos desse livro de Gênesis, capítulo 37, e quando eu gosto muito de pregar sobre Davi, sobre José, sobre Jesus na sua adolescência com 12 anos, é uma linguagem nossa, é ou não é? É uma linguagem sua na célula. É uma linguagem dentro da sua sala de aula, é a sua faixa etária, a sua idade. Então, quando você fala de pretinho, quando você fala de teen, você está trazendo histórias daquele momento na tua vida. E eu vou trazer para vocês hoje a história de um adolescente chamado José, que tinha 17 anos. Vai ser muito legal. Eu já preguei isso aqui num retiro de líderes há uns 6, 7 anos atrás. E hoje eu trouxe ela numa versão nova aí. Né, atualizei um pouco algumas coisas, bem, né, por causa do tempo tive que resumir, mas vai ser muito legal. Então, quando eu vejo assim um adolescente sonhador, eu penso no início, porque nossa vida sem fases, não tem? Lembra quando você andava de fralda? Lembra, João? Lembra ou não? É uma fase, você já passou, pulou essa fase, amém? Tem uns que parecem estar de fralda aí, né? Amém ou não? Amém! Então, lembra quando você não conhecia dinheiro? Agora você já conhece dinheiro, não conhece? Isso é um teste para ver quando você está amadurecendo, né? Amadurecendo não, já está entendendo. Amadurecendo também, né? Se você coloca o dinheiro e conhece, pega a nota que é mais alta, já conhece. E assim é a fase. Lembra o primeiro dia de aula? Quem lembra? Não vai lembrar, né? Eu vou contar do meu neto para você. Pense a alegria dele ir para tal da escolinha. Miguel está com quantos anos, Dani? 5 anos. Pense, porque a Manu está aqui, né, Manuzinha? A irmã mais velha, né, muito velha, que é quantos anos tem, Manu? 12? 13? 13, já, meu Deus, 13, eu já tenho uma neta com 13 anos. Então, assim, ele não via a hora para a escolinha. Ah, foi com a mochilinha, uniforme, pense com tênis novo, sorrindo, feliz, né? Desfilando, lindo, igual o vô. Foi lá para a escola. Aí, chegou no segundo dia, teve que acordar de novo. Foi, né? Acordou cedo, foi. Chegou. Foi aquela semana. Quando chegou na outra semana, passou a vontade. Não quero mais não, mas... Por quê? Ele viu que às vezes aquilo que ele pensava que era, não era tudo aquilo. Na expectativa dele. Mas que, na verdade... seria ótimo para a vida dele, porque nós temos que estudar, sim ou não? Temos que aprender. A gente não pode ser, ficar para trás. Você tem que ser inteligente, estudar, fazer a diferença na sua sala de aula. enfim. E às vezes na vida de José ele passou por isso, às vezes ele passava por um momento difícil, mesmo sendo certo, mas que no final valeu a pena. E a vida de José, resumindo aqui, ele aconteceu a seguinte situação. Primeiro, a gente vê que José, no capítulo 39, eu vou ler um versículo aqui para a gente começar, tá? E a palavra de Deus, ela diz assim, que José... Opa, 37. É isso aí. Olha só. Quem gosta de ler a Bíblia aqui? Tem que ler mesmo. Olha que a Bíblia, você tem que interpretar o texto da Bíblia, gente. Se você não orar, se você não... Esse é um livro espiritual, você tem que trazer para a tua realidade. Você tem que trazer. Se coloca no lugar dele, pense o que ele passou. Gênesis 37:1 diz assim: e habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. E tendo José 17 anos, quantos anos? Caraca, se fosse aquele tempo, ele ia estar na Rabonitinha. A gente tinha que trazer ele, gente. Ele ia ser um líder. Eu já estou no versículo 2, 37, esse aqui do... E apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Primeira coisa que eu vejo aqui, pré-teens e teens. Ele era um teen trabalhador. Eu vejo nessa história, e semelhantemente na de Davi, que também era um pastor de ovelhas. Primeiro, Deus não usa pessoa preguiçosa. Deus usa adolescentes que têm disposição. E adolescente que tem a disposição para apacentar, para liderar, ele estava liderando ovelhas. Eu vejo que Deus usa para muitas outras coisas também. E você vai ver na vida dele. Olha só, vamos lá no versículo 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos. Outra coisa que eu vou puxar para o lado de vocês, eu já escutei muita gente falar assim: ah, ele mimava o filho dele. Eu não vejo que ele mimava, a Bíblia não diz, né? Eu procurei em 6 versões e não achei. Ele amava mais o filho. E eu não vejo pecado nisso, porque Deus também amava mais, Jesus amava mais uns discípulos do que os outros. Então ele tinha uns preferidos também. Agora, normalmente o caçula, ele tem um pouco mais de vantagem, né? Porque os mais velhos já dominaram um pouco o pai e a mãe, né? Mas olha para quem está do teu lado, se você tem um irmão aí, fala: não, se aproveita não, porque o pastor está falando. Não se aproveita não, hein? Eu sou o mais velho de casa, eu que paguei o pato. Tem que respeitar o irmão mais velho também, hein? Não se aproveita não. Mas também o mais velho não judia do mais novo não, hein? É pecado. Seja exemplo. Ah, eu já estou, deixa eu voltar aqui, pá. E ora, versículo 3, ora, Israel amava mais a José que todos seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E o versículo 4, diz que eles já começaram a odiar o seu irmão. Mas, no versículo 5, na vida desse adolescente de 17 anos, começou o trabalho da liderança dele, que nem sempre começa fácil. Próximo slide. Aconteceu que ele teve um sonho, e eu quero que você leia junto comigo, se você não está com a sua Bíblia, seu aplicativo aberto, escute bem essa leitura que eu vou fazer agora. Gênesis 37, versículo 5. E a Bíblia diz assim: e teve José um sonho, e relatou aos seus irmãos, e aí odiaram ele mais ainda. Olha para mim um pouco. Sabe, quando você for contar um sonho para qualquer pessoa, eu não estou falando para o seu líder, para o seu pastor, para o seu pai, para a sua mãe, para pessoas que o amam. E aqui no caso dele, gente, por incrível que pareça, era até a família dele. Mas você tem que estar muito firmado na rocha que é a palavra de Deus para contar um sonho por aí. Tem que ter muito cuidado. Adolescente, olha o que aconteceu. Os irmãos deles ficaram com ódio, com raiva. Certo ponto, uma inveja até. Olha só o sonho de José. E foi assim. E ele disse: por favor, ouça o meu sonho. Versículo 7. E ele conta: atávamos feixes no campo. Vamos dizer, ele pegou os feixes. Vamos lá. Pegou tudo aquilo ali. Não vou tirar tudo, senão eu sei que eu vou derrubar se eu pegar tudo. E ele falou: a gente estava no campo e estávamos cortando os feixes. E ele continua falando assim: e o meu feixe, e eles pegando, se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Está lá. O dele de pé e os outros se inclinando. E os irmãos mais velhos escutando. Então lhes disseram: meus irmãos, aliás, olha o que os irmãos falaram para ele, falaram para José: reinará com efeito sobre nós? O que, que é, José? Você vai dominar a gente agora? Agora você vai ficar de pé e nós vamos ter que ficar se curvando para você? Você vai mandar na gente? E eles odiaram mais ainda. Aí o que, que ele fez? Versículo 9 diz assim que ele teve outro sonho. E aí ele se referiu para os irmãos de novo, dizendo: sonhei também que o sol, que a lua e que 11 estrelas também se inclinavam para mim. Você imagina, ele falou: poxa, esse meu irmão é arrogante. Ele contou para mim que a gente estava lá, os outros feixes se inclinando, agora também 11 estrelas estavam sim, né? Contando a seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu ele. Ele falou: por acaso vamos se inclinar? Aí os irmãos começaram com ciúme. E aí, amado, aí estava feito o pé de guerra. Mas ele teve um sonho, na verdade, dois sonhos. E o que, que aconteceu na história? Eles falaram assim: José, vamos apacentar umas ovelhas ali no campo, vamos? Ele falou: vamos lá. E ele de novo: opa, eis-me aqui, vamos trabalhar. E ele começou a ir apacentar as ovelhas. Mas os irmãos deles ficaram com tanto ódio, tanta raiva, falaram assim: José, vamos junto lá, vamos. Aí eles acharam no meio do caminho, pode passar, uma cisterna. Tipo o tanque de Betesda, é uma que tem uns tanques assim que você desce, igual assim, né? Israel lá tem, às vezes, eu não fui lá ainda, mas eu já pesquisei muito. Então tem a escada, eles enchem tipo uma piscina, é um tipo também. Esse aqui é mais parecido com um poço. Assim, variava muito. Se fosse nos palácios, as cisternas poderiam ir por baixo, igual essa piscina aqui, e passa por cima. E tinha umas que era como uma piscina mesmo. Mas a média da cisterna, assim, dessas redondas, que eu creio que foi mais ou menos a que ele foi jogado, a média das cisternas, elas têm 3 metros de altura por 2 metros a 3 de diâmetro. Às vezes é 3 por 3 ou 2 por 3. Mas a profundidade sempre é a maior. E aí, eles falaram assim: vamos então lá para sentar as ovelhas? José falou: vamos. O que aconteceu? Ah, esse sonhador, agora ele vai ver o dele. Olha lá, José, dá uma olhada lá se é fundo. Pegaram e jogaram o José lá embaixo. José olhou lá em cima e falou: ô, meus irmãos, por que vocês fizeram isso? O que está acontecendo? E eles ficaram lá comendo, dando risada, e José lá embaixo. A Bíblia conta que eles estavam comendo. Agora você imagina o irmão mais novo confiando nos irmãos mais velhos, vendo o que eles fizeram com ele. O medo, a tristeza, eu não sei quanto tempo ele passou lá. E o pior, eles iam matar José. Aí o irmão mais velho, Rubem, chegou lá e falou: não, vocês não vão tocar na vida não. Pelo amor de Deus, não façam isso com o nosso irmão. Não tragam essa desgraça sobre a nossa vida, sobre a nossa família. E aquele pé de guerra, naquele momento passou alguns israelitas. Alguns mercadores vendiam as coisas. O que eles fizeram? Então tá bom, Rubem, nós não vamos matar o nosso irmão mais novo, esse sonhador aí. Mas o que que a gente vai fazer? Pode passar, próximo slide. A gente vai pegar e vai vender esse menino para esses caras aí do mercado, esses mercadores. Olha só, Tins, eles pegaram e venderam o irmão dele por 20 moedas de prata. Olha só, imagine, Jesus foi 30, porque pouco, né? Jesus não tem o que pagasse, na verdade. E eles levaram. E sabe o que que aconteceu? Eles foram lá no Egito. E no Egito, ele era novo, ele era um menino de boa aparência, a Bíblia fala sobre isso. O que que fizeram? Venderam para Faraó, como escravo. Esse Faraó, eu compro, eu preciso. E comprou. E o que que aconteceu? Ele pegou e colocou ele lá para servir, na casa de Potifar. Só que Deus, olha só como é um adolescente que faz parte de uma geração que faz a diferença. Ele pegou, e tudo que ele fazia, José, Deus era com ele. Por exemplo, esse até não precisa, porque é fácil, mas vamos dizer que ele fosse palmeirense, ele chutava de olho fechado, era gol, entendeu? Porque Deus era com ele, entendeu? Se ele fizesse assim, era gol, entendeu? Embaixo das pernas do goleiro. Por quê? Porque Deus era com ele. Captou? Não, vocês estão se distraindo, o negócio é sério, volta pra cá. Vamos lá. E tudo que ele fazia, a Bíblia fala em Gênesis 39:2, que o Senhor era com ele. Pastor tem que falar isso. Olha para quem está do teu lado e faça uma pergunta: o Senhor é com você? Para o outro lado também vale. O Senhor não é com aquele que cola na escola. O Senhor não é com aquele que faz a mentirinha ou mentirona, que é mentira. Entendeu? O Senhor não é com aquele que desonra os pais. Entendeu? Não pense que é só uma cola na escola. Não. É cola. E tantas outras coisas que você talvez já até saiba que eu não citei aqui. Tantas outras coisas. E você veja um menino de Deus. Ei! Às vezes você não entende algumas coisas que acontecem na sua vida, mesmo você sendo de Deus. Mas o que você precisa é confiar em Deus. E a Bíblia diz que o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. E Potifar não era bobo, viu que José e Deus eram chegadinhos, que Deus prosperava tudo que ele fazia. O que que aconteceu? Em vez de deixar lá de escravo, ele falou: não, você vai ser mordomo na minha casa. E Potifar passou para a mão de José tudo o que tinha. Falou: ó, você vai cuidar de tudo para mim, José. Você imagina ele. Olha os planos. Gente, olha os planos de Deus. Dá para entender uma coisa louca dessa? Olha só. Mas o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Sabe aquele menino que na escola, aquela menina que vai na escola e é diferente? Tipo assim, o professor olha: nossa, esse aqui, cara, Deus tem que ser, tira nota boa, sempre. É um exemplo. Você e teu amigo. Então, é isso aí. Sabe? Pensa assim, vai na escola para estudar. Vai para aquilo mesmo que tem que fazer. Não é para ficar: ei, adolescente, vai para a escola para estudar, não é para namorar. Primeira coisa, adolescente quer namorar e não tem pressa não, gente. Por mim você tinha que terminar a faculdade primeiro. Vai pensar em casar agora? Não tem dinheiro para comprar um carro, uma casa? O que quer ficar beijando a boca? Vai cair em pecado, fazer coisa errada? Primeira coisa, quer namorar? Primeiro, tem que pedir pro sogro que quer namorar. E meninada, juízo também. Porque quando chega para mim, eu vou começar a fazer isso. Eu fiz uma época, parei e vou voltar. Porque daí tinha parado também. Primeira coisa que eu quero ver é o boletim. Tem que ter só nota azul. Senão não tem capacidade para namorar. E acima da média. Nota boa. Acima de 80, 90, 100 de preferência. Aí eu vou pensar. Mas se o pai deve... Eu lavo as minhas mãos, né? Mas preste atenção. Esse menino era de Deus. O que aconteceu? O capeta colocou uma patifaria no caminho dele. A mulher de Potifar. Ela tentou seduzir ele, tentar ele. Pode passar o slide. E o que que ele fez? Fugiu. Saiu correndo. O que que o pecado chegou na frente dele? O que que ele falou? Eu? Não. Jamais. A senhora? A esposa do meu patrão? Não. Como cometeria tal pecado desse? Como que eu vou fazer um pecado desse? Primeiro, ele tinha temor a Deus já. Esse é o primeiro. Primeiro, você vê aqui, primeira característica do adolescente de sucesso. Ele falou: não! Negativo. E outra coisa, ele é meu senhor. Passou um tempo, de novo, na segunda vez ele correu e ela segurou um pedaço da roupa dele. O que aconteceu? Ele saiu correndo. E olha só, quando ele saiu correndo, ela saiu gritando: ah, socorro, ele quis me atacar. Mentira, do diabo, mentira. Mas Deus sabe quem está mentindo. O que que aconteceu? Potifar apareceu, o chefe dele falou: ah, é? Ele nem quis ouvir, ficou furioso, acreditou nela, né? Meio que normal. Aí falou: ah, é? Você vai de volta. Ele já saiu da onde? De uma cisterna. Ele falou: agora você vai para a cadeia. Pá, jogou ele na cadeia. E ele sendo de Deus. Então não fica assim na escola, Tim, quando alguém fala: ah, é porque você vai na igreja. Ah, é porque você não pode isso. Ah, é viu? Você não pode tanta coisa. Mas o teu amigo que fala isso pode ir para o inferno. Isso sim, né? Já estão me pedindo declaração para não ir em festa junina. Eu falei: não vai mesmo. Ah, mas vai ter que... não pode, porque vai descontar ponto. Eu falei: não pode descontar. Não pode, porque é lei. A declaração eu coloco, lá está escrito. E se não achar bom, não der um trabalho alternativo, porque é religioso, não tem nada de trabalho folclórico, não. É religioso, porque é festa de santo. Aí você pega, se quiser eu vou junto, nós vamos na Secretaria de Educação, nós vamos chutar o pau da barraca lá. Que não pode. Não pode forçar. Tá certo que você vai ter que fazer um trabalho. E talvez esse ou essa professora te passe o trabalho. Mas amém. É melhor agradar a Jesus do que os homens, amém? Esse menino aqui, aconteceu isso. Ele foi jogado na cisterna. Ele foi vendido. Ah, e outra coisa, os irmãos pegaram um pedaço da roupa, mataram um animal, levaram com sangue e falaram para o pai que ele tinha morrido. Olha a mentira. Aí tiraram da cisterna, venderam. Mas Deus era com ele, Potifar colocou como mordomo. A mulher mentiu, falando mal sobre ele, foi para a cadeia e mesmo assim era de Deus. Então o que, que é você ter que pagar aí para fazer um trabalho, ter que fazer alguma atividade? Faz, mas melhor que você ir preso. Ele ficou 2 anos preso injustamente na cadeia. 2 anos. Olha só. Pode passar. E ele ficou lá, imagine pensando, poxa Deus, e agora, como que o Senhor vai me tirar dessa aqui? Não, pode voltar, é essa aqui. Aí ele estava ali pensando nos feixes, estava pensando na lua, nas estrelas. E ele estava lá. Aí o que que aconteceu? Olha como que Deus faz as coisas. Ele estava lá na cadeia, Potifar lá no palácio. De repente, foi Deus mesmo. Deus fez Potifar sonhar. E ele teve um sonho. Olha só o que eles fizeram. Porque quando ele estava preso, ele até mesmo preso, Deus era com ele até dentro da cadeia, gente. Deus é dentro da cisterna, Deus é dentro da escola com você, Deus é na cadeia, Deus é na escola, Deus é em casa. Porque eu quero dizer, se você é com Deus, Tim, presta atenção nessa. Olha só essa história, que legal que está ficando. Gente, olha como a Bíblia é rica. Isso aqui é melhor que qualquer série da Netflix, gente. Aí, ele estava preso. Teve 2 funcionários de Potifar que pisou na bola e mandou para a cadeia. Eles ficaram na mesma cela de quem? José. Mas José era tão bom, que até o chefe da cadeia deu cargo para o preso lá dentro, que era José. Falou, você vai cuidar dos outros presos para mim? Eu não quero esquentar a cabeça, cuida aí para mim. Ele se tornou preso, chefe dos presos, já viu isso? Até na cadeia. Hã? É, só que essa é uma gangue celestial, não do inferno, né? Essa é uma gangue celestial. Esse não é uma facção do inferno, né? Vai de... E olha só. Só que Deus era com ele. E o que ele fez? Interpretou o sonho do outro copeiro-chefe e do outro padeiro que estava preso lá, que era de Potifar. E ele falou, ó, daqui 3 dias, você vai sair daqui, resumindo a história, tá gente? Você pode ler na tua casa, você tem que ler a Bíblia na tua casa, leia os detalhes depois. E você vai voltar para o teu cargo. Aí o outro faceiro, foi 2 presos, e o meu, ah, você também vai sair daqui 3 dias. Aham, só que você vai ser enforcado. E ele foi. Daí o que ficou vivo, voltou a trabalhar, Potifar teve um sonho, e ninguém revelava o sonho, interpretava, mas o José era de Deus, ele falou, Senhor, tem um rapaz lá preso, que ele interpretou o nosso sonho, e foi isso que aconteceu. Eu vivi, e o outro morreu, e foi bem isso. Aí, ele pegou, falou, manda chamar. Quem que Potifar viu? José. Ele falou, não acredito. O Zezinho está aqui de novo. Mas ele viu que Deus era com ele. Vamos ler o último sonho aqui que eu vou contar nessa noite. E no capítulo 40, versículo 8, José disse: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai meu sonho. E vamos lá para frente. E José interpreta os sonhos de Faraó no capítulo 41. Pode passar. Aí. E diz assim, Gênesis 41. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia achar-se ele de pé junto ao Nilo. E do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. Olha para mim aqui. Resumindo a história, mais esse capítulo. Estava para vir 7 anos de fartura, 7 anos de boas colheitas, assim, bênçãos extraordinárias, coisas assim que eles ainda não tinham visto. Mas no sonho ele interpretou, José, que depois de 7 anos ia vir uma seca, ia ter uma escassez, ia faltar comida, ia ter uma miséria. Como ele era administrador, o que ele fez? Ele guardou alimento, grãos, cereais, comida. O que aconteceu? 7 anos só juntando, colhendo, plantando, colhendo, plantando, colhendo. De repente, mudou o tempo. Veio a escassez, seca, não nascia nada, não multiplicava nada. E aí, quem que um dia bateu lá na porta? Os irmãos de José, aqueles mesmo que jogaram ele na cisterna, no poço. Só que os irmãos deles, quando chegaram lá, não conheceram José. José já era adulto. Mas José, quando viu os irmãos, a Bíblia diz, sabe o quê? Que Deus fez ele se lembrar do sonho dos feixes perante ele. E os irmãos se ajoelharam perante ele. E ele disse: vocês são espiões. Não, meu senhor. Por favor, nós só precisamos de alimento. José se retirou, deixou eles por um momento, foi lá atrás, escondido dos irmãos, e chorou. Aí voltou e falou assim para eles: ah é? Vocês querem alimento? Tá bom. Então vamos fazer o seguinte: eu vou dar alimentos para vocês. Deixa uns 2 irmãos aqui, porque eles eram 12 com ele. O pai de vocês ainda vive? Ele queria saber. Os irmãos não entenderam o porquê da pergunta, porque não sabiam que era José. Não, nosso pai ainda vive, mas é já velha, de idade, então ele ficou. É? Tudo bem, leva a comida lá para eles. Falou para carregarem os animais, os bois, os jumentos, carregue, colocou dinheiro. Só que tem o seguinte: vocês só vão voltar aqui pegar os outros irmãos quando vocês trouxerem o caçula para mim conhecer. E eles não sabiam que o caçula era o José, o governador, que estava falando com eles. Ele falou: e agora? Entramos numa fria. Está vendo como não vale mentir, roubar? E eles no caminho, agora como que vamos fazer? Chegaram para o pai contar a história. Mas por que vocês falaram? Ele falou, não é que falamos, pai, a gente não sabia que ele ia perguntar do senhor e do irmão. Daí Rubem, o mais velho, lembra do começo? Falou, eu falei para vocês, não era para fazer mal para o nosso irmão, não era para fazer mal para o menino. Olha o que aconteceu, e agora como é que vamos buscar os outros irmãos lá? Agora já perdemos um, o pai pensa que ele tinha morrido, agora vai perder mais dois, três lá. Como é que vamos levar José? O pai acha que José está morto, e nós nem sabemos que José está. E José lá governando o Egito, só esperando o que, que eles vão fazer agora, né? Dançaram comigo. E Deus fez José lembrar de novo do sonho. Sabe um sonho que talvez você ainda não viu realizar, que é da vontade de Deus? Talvez você não viu ainda, porque você não ajustou a tua vida com Deus. Talvez ainda você não pediu. Você pensa que é nas coisas grandes só que Deus trabalha? Não. Às vezes é um perdão para um irmão, uma irmã. Deus não vai fazer coisas grandes se você não começa a acertar as coisas pequenas na tua vida. Às vezes é em casa, às vezes é na escola. Ah, é a professora? É, a professora sim. Ah, é o professor? É, às vezes tem que acertar com o professor. Ah, é com o pastor? É com o pastor. Ah, é com o meu líder? É. Líder, é com o seu discípulo? É. Você sabe no teu coração o que precisa ser feito. Aí o pai falou assim, e agora? Já morreu o irmão mais novo. Rubem falou, não pai, deixa que eu vou lá, eu juro pelos meus filhos, que eles morram se eu não conseguir trazer. O pai falou, não, já perdi o mais novo, negativo. Eu, no final das contas, lá resumindo, o pai teve que ir junto. Eu estou resumindo, você tem que ler essa história, é linda. Tem muito detalhe aqui. Muito detalhe. Aí os irmãos voltaram. E o pai voltou. Sabe o que, que aconteceu? Quando José viu os irmãos, disse que ele saiu correndo, entrou num outro, uma câmara, um quarto, digamos assim, longe. Disse que ele deu um choro, um grito do fundo da sua alma, que os israelitas escutaram, que súditos escutaram. Foi um grito da alma. E ele voltou. Quando ele viu mais perto que eles tinham trazido o pai junto, pode trocar o slide, fazendo favor. Diz que o pai, ele abraçou o pai, ele abraçou os irmãos, e ele se revelou quem ele era. Quando ele se revelou de novo, lembra dos feixes da lua e das 11 estrelas? Se curvaram de novo diante dele. Por favor, meu irmão, não nos mate. Não se vingue de nós. Misericórdia. Ele falou, não, pode se levantar. Olha a diferença de quem não guarda mágoa e rancor. Ele podia estar preso, mesmo solto de uma cadeia e de uma cisterna. Mas ele foi livre. Porque ele não deixou ser aprisionado por causa da falta de um perdão e de uma mágoa. E eu sei que temos visitantes nessa noite. Eu não conheço você e você não me conhece. Mas faz 16 anos que eu faço encontro com adolescentes. E eu sei como chegam muitos adolescentes lá naquele acampamento. Abusados, filhos que não conhecem pai, ou que apanham em casa direto da mãe, ou que tem vício dentro de casa. É uma desgraça, uma briga, ou falta dinheiro, ou é falta de comida, ou às vezes não acontece nada. E pior ainda, não acontece nada, daí você briga por qualquer coisa dentro de casa. Ele não deixou que essas coisas impedir. Por que que você acha que Deus pegou esse menino que estava numa cisterna e colocou ele como governador do Egito? Porque ele era livre. E isso agradava o coração de Deus. Como assim foi na vida de Davi? Segundo o coração de Deus. Então, adolescente, para você romper, seja livre. Sonhe. Mas não deixe o sonho ser impedido por tua causa de acontecer. Sonhe em terminar logo essa fase da vida. ir para o ensino médio, ir para uma faculdade, e fazer uma pós, liderar lá onde você estiver, onde Deus te colocar. O cara aproveitou a oportunidade até dentro da cadeia. Tem gente que pode fazer as coisas para o mal, e tem coisas que pode fazer para o bem. Ele fez para o bem. Então use o teu potencial para o bem. Deixe Deus usar você. Quem tem sonhos aqui ainda para acontecer na vida? Erga a mão. Amém. Se você não tem, você tem que sonhar. Vou passar uma tarefa. Você que é líder de célula, se você não leu, você tem que ler esse primeiro livro que eu li também, da visão, que é do pastor César Castellanos. Sonhe e ganharás o mundo. Você tem que ler, passar para a tua célula, fazer um resumo. Inclusive, eu não estou falando que ele estará, mas eu sinto no meu coração uma possibilidade muito grande do pastor César estar aqui mês que vem na nossa igreja, na conferência da visão. Sério. Não, eu não quero prometer, mas eu sinto assim, sabe? Quando você sente no coração algo, eu sinto. Eu vi ele ano passado lá na igreja dele. Mas quem sabe a gente vai estar aqui, né? Esse ano ele vai estar aqui no Brasil e a gente vai vir na nossa igreja, em nome de Jesus. E José perdoou seus irmãos. E outra coisa, o pai, sabendo de toda a história, teria que perdoar também todos os seus filhos, né? Mas às vezes, gente, você tem que entender que na matemática de Deus, o menos é mais. É perdendo que se ganha. Ou não se perde, né? Só se ganha. Então, quero convidar você. Fica de pé no teu lugar. Não, ah não, com alegria. Fica de pé no teu lugar. Eu ia pedir para você não conversar agora. Converse por um momento. Recapitulando alguns pontos. Use o talento e o dom que Deus te deu para liderar. Segundo, afaste-se das tentações. Terceiro, mantenha sua fé em Deus. Foque nele, mesmo diante dos problemas. Sirva a Deus com humildade, não importa onde você estiver. Em vez de focar em injustiça, vou me vingar? Não. Foque em Deus. Perdoa as pessoas. Se você não consegue sozinho, peça ajuda para o seu líder. Peça para mim, para a pastora. A gente está aqui para ajudar você a ser livre. Para que você siga o propósito de Deus na sua vida. E com os olhos fechados neste momento, fecha teus olhos para você não se distrair agora. Agora é você e Deus. Conforme eu for falando, eu quero que você venha aqui na frente. Não vou jogar você numa cisterna, não vou apontar o dedo para você, mas sim estender a mão para te trazer na presença de Deus nessa noite. Se você é pretinho, se você é tim. Quem sabe eu fui falando aqui, Deus foi trazendo à tua memória algumas situações na sua vida. E você, puxa, eu pisei na bola e estou perdendo as bênçãos de Deus. E talvez por isso também hoje eu não esteja bem com Deus. E eu quero que todos fiquem com os olhos fechados, para não ficar olhando agora, não se distraia. Mas se você se encaixar em algo que eu for falar, eu quero te chamar aqui na frente para a gente orar junto nessa noite. Quem sabe você, uma coisa simples, mas são coisas pequenas que as grandes começam. Você colou na escola, ou você saiu de casa e veio para cá brigado com seus pais. Não importa se você mora com eles ou não, mas a situação não está boa. Eu convido você para ir descendo aqui na frente. Eu quero orar com você. Eu quero que você saia do seu lugar. Se você está faltando célula e você não tem compromisso, vem aqui, pode vir. Não tenha vergonha. Eu só quero que você venha pisando na cabeça do capeta, do inimigo. Porque se alguém quer te segurar aí, não é Deus, é ele. E sabe, pastor, eu estou me perdendo na pornografia. Quem sabe, eu estou me perdendo no TikTok, no Instagram, nas redes sociais. Senhor, isso está tirando a minha paz. É o meu relacionamento com meus irmãos em casa. Venha, Deus te chama aqui nessa noite. Ele quer envolver na tua presença. Venha, Jesus te chama nessa noite. Ele ama você. Quem sabe você quase desacreditou dos teus sonhos. Você pensou que teus sonhos não iriam acontecer. Se os seus sonhos forem da vontade de Deus, vai acontecer sim. Vem aqui na frente sonhar junto com a gente. Vem aqui sonhar junto comigo nessa noite. Vem. Quem sabe você não tem sonhos. Você não sonha nada. Venha pedir sonhos a Deus, para que você possa sonhar os sonhos de Deus no teu coração. Quero chamar os líderes aqui na frente para me ajudar lá. Se você puder, e se você quiser contar o teu sonho, você conta. Se você não quiser falar nada, não tem problema. Mas líderes, eu quero que você profetize os sonhos de Deus sobre essas vidas. Pode orar. Ministre uma palavra de Deus, um sonho de Deus para esse coração, uma palavra rema para essa vida nessa noite. Coisas estão difíceis para você. Quem sabe a ansiedade bate a porta, a depressão bate a porta. Desce na frente para que nós possamos orar sobre a sua vida. É algo simples que Deus te pede. Nós queremos que essa depressão pode cair por terra, essa ansiedade pode cair por terra nessa noite. Eu creio que milagres podem acontecer nesse momento. Sonhe para você uma vida abençoada, um futuro abençoado. Sonhe coisas que talvez você não entenda, como José também não entendeu um dia. Mas no final ele entendeu todo o propósito pelo qual ele passou um dia na sua vida. Vamos, Tim. Você que está aí nas cadeiras, profetize para alguém que está do teu lado. Se você não está com ninguém, ore, feche teus olhos. Comece a buscar a presença de Deus nesse lugar. Nada pode calar um adorador. Comece a adorá-lo. Ele está aqui e ele busca os adoradores em espírito e em verdade. Comece a adorar. Abrace, chore. Presença de Deus.